Você sabe que nós tivemos a presença das empresas de Lagoa Vermelha participando da Móvel Sul neste ano, feira que é considerada uma das principais no setor moveleiro da América Latina, e ocorreu aí neste finalzinho do mês de agosto lá em Bento Gonçalves. Convidamos aqui para fazer parte da programação hoje alguns representantes da área moveleira para que a gente possa fazer uma avaliação de como foi a feira e principalmente as perspectivas a partir deste evento. Valterez Ferreira da Silva, presidente do SECOM, um dos proprietários da Barcelona Móveis, está aqui com a gente. Como vai, Valterez? Tudo bem? Bom dia para ti.
Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. É sempre uma satisfação estar participando do programa de vocês aí.
Que bom. Walter, como é que vai? Tudo tranquilo, Walter? Bom dia.
Bom dia aos ouvintes. E vamos aí conversar um pouco sobre a feira.
Que bom. Jordan, como é que vai? Tudo bem?
Bom dia, Paulo. Bom dia aos ouvintes. Estamos aí à disposição para sanar as dúvidas aí do pessoal e esclarecer como foi esse evento em Bento Gonçalves.
Dá para dizer que a avaliação é positiva lá, Jordan?
Estava conversando com o Walter aí, né? Dando uma nota aí pro evento, né? Ficamos acima da média, vamos dizer assim, então, dando essa nota, uma nota 7, como a gente definiu aqui, uhum. Já é um ponto positivo, mas a gente sempre espera mais, né? Da Móvel Sul, até porque é um dos maiores eventos ainda do setor moveleiro, né, no país. A gente comentou aqui na outra vez que a gente veio, que alguns eventos menores aí vêm tirando espaço da Móvel Sul, mas em questão de, falando em exportação, ainda é um dos maiores eventos, né, para trazer importadores, então a gente sempre espera um pouco mais, principalmente nessa questão, né, de exportação, mas agora fazer um trabalho no pós-feira para ainda continuar buscando alguns resultados.
Seguramente. Bom, Tereza, a gente evita fazer comparações, mas já caindo nessa, comparando com outros anos, o que dá para avaliar aí da Móvel Sul?
Paulo, essa feira, essa edição, ela teve um fator que representa bastante no sucesso de uma feira que foi diferente das demais, né? Foi a época do ano. Uhum. A Móvel Sul, tradicionalmente, acontece no mês de março, né? Então, como teve a pandemia e ficaram aí, acho que deu 3 ou 4 anos sem ocorrerem a feira, eles acabaram fazendo uma no intervalo de 1 ano e meio, né? Uhum. Então, isso acabou prejudicando um pouco, porque final de agosto, como foi essa feira, o pessoal já está focado mais em distribuir nas lojas, fazer um trabalho com os vendedores, se preparar realmente para as vendas de final do ano, da Black e do Natal, né? Então, isso acaba prejudicando um pouco a visitação. E como o Jonathan colocou, essas outras feiras menores também tirou um pouco de espaço, né? Então, acho que isso são dois fatores que realmente não elevaram essa nota da Móvel Sul. Não tiraram a importância da feira, né? Mas a gente acredita que pode ser melhor, né?
Pois é, Walter. A gente sabe que existe sempre uma expectativa durante a feira e outra com o pós, né? Logo depois da conclusão, as tratativas, os negócios, que perspectivas dá para dar nesse sentido aí, Walter?
Finalizando aí a observação do Jonathan, do Walterês, eu acrescentaria que junto com a Móvel Sul foi feita a FIMA, né, que é a Feira de Máquinas, uhum. E realmente para Bento, com certeza, a visão deles foi muito positiva, pelo grande movimento que houve na FIMA, né, os próprios empresários que estavam participando da feira visitaram. Então, com certeza, Bento tem uma visão diferente que talvez a gente, né, aqui como empresário, como moveleiro, um pouco atípica da situação, né? E acrescentaria também que uma grande quantidade de empresas do Rio Grande do Sul, principalmente, deixaram de ir essa feira pelos altos custos dessa feira, né? É. E com isso, o que acontece? Veio lá uma demanda muito forte de fabricantes de arapongas, né, que são nossos concorrentes diretos com Lagoa Vermelha, né? Então a gente sentiu assim realmente uma pressão também em relação a isso. Então, como o Jonathan falou, até nós comentávamos aqui nos bastidores, uma nota 7 para essa feira, né, que considerando que as demais feiras de Bento Gonçalves, principalmente na última, no meu ponto de vista, foi uma nota 9, né? Claro, pela fora de época e tudo, Mas realmente, com a presença de Arapongas mais forte na Móvel Sul, gera uma pressão maior. E acredito que Bento deve também ter feito essa leitura. Uhum. Né? Então, quais as expectativas para o futuro? Como foi citado aqui, a exportação, né, foi o foco que a feira Móvel Sul focou nas exportações, exatamente para tentar gerar um diferencial, né, também pensando hoje na baixa venda que o mercado hoje nacional está tendo, né, então oferecendo isso aos expositores, né, mas os próprios clientes do Rio Grande do Sul, algumas redes do Rio Grande do Sul não visitaram a feira.
É mesmo? Né?
Então, o que a gente vê isso? A gente vê que essas grandes empresas que trabalham com um planejamento estratégico de 6 meses a 1 ano, né, a feira não foi um atrativo. Né? Obviamente que, vamos imaginar que 70% das redes visitaram a feira, mais por consideração ao fornecedor, porque de fato vir ver. Claro, daí tivemos a visita de pequenos e médios clientes, que aí você tem visão do Nordeste, visão de negócio, alguns clientes do Nordeste. Então, o que a gente tem que fazer? Procurar todas aquelas oportunidades, aquelas visitas que nós tivemos e transformar isso em pedido e negócios. Então, esse é o grande desafio dos comerciais das empresas pós-feira.
Pois é, Jonathan Carvalho, a gente sabe que existe essa expectativa do mercado, principalmente a nível de Estado, nacional e até a questão de fora do país. O que dá para avaliar nesse sentido, aonde que foi possível, quem sabe, buscar um pouquinho mais da clientela, de visitações principalmente tratando?
Sim, Paulo, essa feira ela teve, vamos dizer assim, provavelmente o recorde em questão de visitação de países, foram 45 países, né? Mais o Brasil, então 46 países que participaram da feira. A gente nota, né, mais a questão da América do Sul, né, o pessoal fazendo uma visita mais intensa, principalmente na segunda-feira, a gente notou isso. E depois, né, eles geralmente trabalham segunda, terça-feira, e depois quarta e quinta são mais clientes do país mesmo.
Uhum.
Como eu salientei, o Walter também comentou, agora é um trabalho forte no pós-feira, né?
Certo.
A gente tem que sair aí tentando buscar esses números para final de ano, principalmente. Nessa parte, é uma feira que o Walter comentou, ela está muito próxima ao final do ano. Né? Uhum. Ela teria que ser um pouco antes para poder auxiliar nessa venda. Mas, como comentei também anteriormente, na outra edição, a gente teve... A nossa empresa ela busca ainda esse mercado de exportação. Ele ainda é muito pequeno, representa um número muito baixo ainda para a empresa. Então, qualquer número que apareça a mais, ele já ajuda. Né? Diferente, claro, de empresas de maior porte, que aí sim os números têm que ser bem mais expressivos. Mas agora, como já comentei, a gente tem que buscar esses números aí nesse trabalho. Agora, a curto prazo, né, a gente sabe que esses próximos 15 dias, 20 dias, aí são muito importantes no trabalho comercial da empresa para que a gente consiga realmente buscar resultados aí, ainda da feira, dessa forma que ela fique valendo a pena. Né? Senão ela fica, ela, como o Walter comentou, ela é uma feira de alto custo. Né? E esse custo aí... senão daqui a pouco tipo, você vai lá, faz toda uma movimentação...
Não compensa.
Para não compensar. Né? Então, esse é um ponto que agora o trabalho comercial da empresa tem que ser bem efetivo para que o resultado venha.
Walterias, a gente sabe que o corre-corre lá é bastante intenso, né? tudo é muito rápido, as coisas acontecem. Mas é possível ter aquele bate-papo com empresas até de outros estados, de outras regiões, para ver se as dificuldades que se tem aqui localmente são semelhantes a nível nacional, Walterias?
Com certeza, Paulo. Isso é um dos grandes benefícios que a feira te traz, né? Esse network, como se dizem, né, Paulo? Uhum. Então, tanto com clientes quanto com outras empresas, né? Então, a gente teve a oportunidade de nos reunirmos, até mesmo antes da feira, teve um encontro de sindicatos de setor mobiliário de todas as outras regiões, né? De Minas Gerais, de Arapongas, conforme do Paraná,
uhum.
Teve pessoal de Carlos Barbosa. Então, tu acaba trocando ideias, né, Paulo? E, no geral, as dificuldades são as mesmas, né? Então,
os negócios reduziram.
E, exatamente, houve essa retração, né, pós o Covid e está se voltando aos patamares de 2019, né? Com um agravante da questão da inflação. Ainda esse ponto ainda realmente está pesando bastante, porque tudo aumentou e o rendimento, o salário das pessoas não aumentou proporcional ao que houve o reajuste, né? Então isso acaba dificultando.
Mão de obra também deve ser.
Mão de obra, exatamente.
Discutir muito.
Exatamente. Questão de carga tributária, né, Paulo? Aqui tem uma particularidade que a gente tem uma dificuldade com relação à logística, custo de frete, né? O Rio Grande do Sul realmente é um fator de desvantagem comparando com o Paraná, por exemplo, né, Paulo? Então, hoje isso custa bastante para as empresas conseguirem transportar seus produtos, principalmente para o Norte e Nordeste. Então, isso acaba sendo uma desvantagem para nós, né?
Walter, a gente percebe também uma movimentação política, principalmente em Expo Inter, em encontros grandes, né, de outros setores. A Móvel Sul consegue também, daqui a pouco, trazer políticos para se repassar demandas como essa que o Walter se refere ali, Walter, ou não?
Paulo, aí, quem pode responder com maior precisão essa pergunta? Eu, Walter,
o próprio Walter,
eu passaria a ele.
Uhum. Mas... Walter, a questão política consegue? Tivemos autoridades que foram visitar a feira lá para debater sobre a realidade do setor?
Paulo, teve na mesma semana acontecendo a Expo Inter.
Exato.
Né? Então, nós tínhamos um concorrente bem pesado aí na
Muito
semana.
Muito pesado.
Onde hoje o país virou um país de agronegócios, né, Paulo? Então, a indústria perdeu bastante espaço nos últimos anos e houve automaticamente uma preferência pela Expo Inter. Né? A gente teve alguns representantes do governo do estado participando da abertura e a gente teve solicitando para eles alguns incentivos fiscais que a gente tem já em outros países, outros estados que são concorrentes como os nossos, a nós, né? Como Paraná e Santa Catarina e Minas Gerais. E até a gente teve uma grata surpresa no início dessa semana que a gente conseguiu que essa solicitação fosse atendida, né, Paulo? Então, eu vou aproveitar aqui para falar sobre ela, né? E agradecer ao secretário Santini, que foi intermediador a isso, que conseguiu 3 reuniões com o secretário da Fazenda do Estado, onde a solicitação nossa foi que houvesse a redução do ICMS de 12% para 7% nas chapas das indústrias que produzem aqui no Estado. Uhum. Nós temos hoje 3 indústrias de chapa, onde uma delas produz essencialmente MDF e as outras duas MDP, que são duas chapas diferentes, onde aqui em Lagoa Vermelha acredito que mais de 90% do pessoal trabalha com MDP, né? E o pessoal aproveitou a nos passar que existiria grande possibilidade de se conseguir esse benefício. E realmente, essa semana, início dessa semana, houve o decreto do governo do estado passando de 12% para 7% do ICMS, né?
É uma bela notícia, né, Rodrigo?
Boa notícia, hein?
Isso, entender um pouquinho, reflete também o que? Na redução dos créditos tributários das indústrias, entende? Porque esse pagamento na compra gera um crédito maior do que o débito que gerava nas vendas. Então, isso foi um trabalho excepcional da Valdereza, aí, junto com o Santini e toda o pessoal do sindicato aí, né, e de Bento Gonçalves também. Da Movergs de Bento.
Euclides
aí, então, isso foi importante para que reduza os créditos das indústrias, né? Porque a maioria das indústrias que estavam exportando estava virando crédito de impostos, ou seja, né, além de você ter um baixo lucro, ainda tu estava tendo teu lucro em créditos. Então, assim, pelo menos há um equilíbrio fiscal aí nesse movimento.
E
aí
atender exatamente o percentual solicitado não é muito comum, né?
Exato. Mas eu, exatamente por esse fato gerador também de crédito com o governo, também não interessa isso a ele
com
também,
certeza,
né, Paulo?
Com
isso
certeza. Há um interesse de todos, né, Walter, se for ver. Né?
Através dessas 3 reuniões, foi provado para o governo do estado que, como o polo é muito exportador, né, Paulo, aquilo ficava realmente tendo as empresas dificuldade no fluxo de caixa dela, porque o resultado da empresa ficava com o governo do estado através de créditos. Né?
Passa a vigorar a partir de agora, Valtres?
A partir de 1º de setembro.
Olha aí.
Já está vigorando, na verdade.
Jonathan, são demandas que o mercado precisa estar atento, os sindicatos também, as entidades, enfim, para tentar buscar alternativas num momento tão complicado e complexo como esse, né?
Sim, como o Walter salientou, né, como o polo, tanto de Lagoa Vermelha como de Bento Gonçalves, trabalha forte com exportação, né, então esse crédito, ele acaba, o resultado, né, da empresa acaba ficando com crédito. E dessa forma não se tem um resultado financeiro, vamos dizer assim, né? Uhum. Ele fica apenas contábil. Isso é muito importante, né? Em momentos de dificuldade, como o setor vem enfrentando aí, é importante que esses movimentos sejam feitos, né? Temos ainda a questão do governo anterior, do governo federal, a redução do IPI. Isso vem ajudando também, né? Isso é independente de para quem exporta ou não, isso ajuda bastante na venda, isso a nível nacional, então é bem, bem importante. Esses movimentos, como já foi falado, a questão tributária do Brasil é muito pesada. Né? Então, qualquer movimento que seja feito para redução de impostos, ele vai ajudar, com certeza, na venda e no resultado das empresas.
Que bom. Bom, Tereza, agora é foco nas vendas, então, até o final do ano. Chega de feira, exato, num primeiro momento, né? Exato. Acho que não tem mais agora, né?
Tem
ainda?
Feira tem toda semana.
Mas com a participação de Lagoa Vermelha, não, ou agora não, tira
não.
O pé?
Não.
A nossa realidade aqui agora é outra, né?
Exato. Já foi... Muitas feiras já aconteceram esse ano e vão acontecer, né, Paulo? Sim. Mas o foco agora realmente é, como o Jonathan colocou, colher os frutos que foram plantados na Móvel Sul, porque efetivamente os negócios acontecem pós-feira. Né? Então lá existe muito contato, muita promessa. Né? Agora a gente tem que focar em acontecer, colocar em prática aí essa projeção. Né?
Pé na estrada então, né, Walter?
Isso aí. Focar agora, basicamente aí, setembro, outubro, novembro, né? Porque as vendas do Nordeste, das exportações, no máximo até 5 de dezembro tem que estar no caminhão ou no navio. Exato, né? Então, é focar agora, né? E aproveito também aqui e agradecer aí o excelente trabalho do Valdeires em relação a essa questão do ICM e ao Santini. Agradecer também a todas as empresas que foram na feira de Lagoa Vermelha, representando nossa cidade.
Importante.
Ao prefeito Gustavo, que fez presença na feira também. Então é importante que toda a área moveleira, e é o resultado, está aí o resultado do SICOM, né, com essa grande notícia do ICM, vindo de Lagoa Vermelha essa ação, então nos consolida como o segundo polo moveleiro do estado. Né? Então isso é importante para nossa comunidade e para todo mundo.
É isso aí. Jonathan, obrigado pela participação. Bons negócios, boas vendas aí nesse restinho de ano aí.
Obrigado, Paulo. Obrigado aí pelo espaço também aí. E a gente sempre fica à disposição para o que for preciso aí.
Igualmente. Um abraço. Valeu, Walter. Um abração. Obrigado, Paulo, Walterias. Valeu. Obrigado pelo espaço, pela oportunidade de nos esclarecer aí esses assuntos bem importantes. Agora, 8h49, nós voltamos em instantes.
Saúde e bem-estar. Oferecimento...